Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o nosso informativo. Nós estamos começando por aqui mais um programa, trazendo informações até a sua casa. É um prazer estar novamente chegando até a sua casa para bem informar você, cidadão passosmaense, sobre todas as ações aqui do nosso município de Passos Maia. Hoje é sábado, dia 13 de abril de 2024. Aqui no nosso programa estamos recebendo a presença do secretário de Educação, o Caio Zenaro. Carlos Alberto está conosco por aqui, e também a diretora Elisete Corona, que é a diretora lá da Escola Nossa Senhora Aparecida, que também estará participando aqui do nosso programa informativo da Prefeitura. Primeiramente, Caio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso informativo.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Zete, gestora da Escola Nossa Senhora Aparecida. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 100.7 que acompanham todos os finais de semana o programa da Prefeitura Municipal de Passos Maia.
Beleza, então, boa tarde, Zete, também seja bem-vindo aqui nesse nosso informativo de hoje, também trazendo as informações lá da Escola Nossa Senhora Aparecida aqui no interior do município.
Boa tarde, Luciano, boa tarde, Caio, secretário de Educação, e boa tarde a toda a população passosmaiense que nos ouve nesse momento.
Beleza, então, hoje nós vamos fazer aqui uma conversa, né, aqui com o nosso secretário de Educação e também com a Elisete Corona, que é gestora lá da Escola Nossa Senhora Aparecida do Zumbi. Primeiramente, já que nós estamos falando aqui com a Zete também, Caio, nós gostaríamos de estar comentando sobre a nossa grande inauguração do Ginásio de Esportes, né, a quadra coberta que foi inaugurada no último sábado, né, então gostaria que você comentasse para nós um pouquinho sobre esse assunto, né, uma obra importante para o município, investimento de quase 2 milhões de reais, uma parceria entre o governo do estado e também o município de Passos Maia, e muitas pessoas lutaram por isso. Eu gostaria então que o secretário de Educação comentasse para nós qual a importância dessa obra para aquela grande região e também para o município de Passos Maia.
Muito bem, Luciano. Então, acho que falando um pouquinho da obra, né, da inauguração que tivemos no último sábado, dia 6, lá no assentamento Zumbi dos Palmares, a inauguração do ginásio poliesportivo daquela comunidade, uma obra que há muito tempo vinha se desejando, vinha se sonhando junto àquela comunidade. E nesse sábado, então, dia 6, tivemos o privilégio e a honra de estar lá, juntamente com autoridades estaduais, municipais, fazendo a entrega desta obra àquela comunidade, à Escola Nossa Senhora Aparecida, que a partir de então poderão fazer um bom uso, né, daquele espaço. Nós sabemos de que a escola vinha tendo muita dificuldade durante os dias de aula, principalmente as aulas de educação física, por não ter um espaço adequado para o desenvolvimento das atividades. A comunidade também não tinha um local para uma prática esportiva. A gente sabe que em nosso município todos são amantes do futebol e gostam muito dessa prática esportiva, e a gente sentia, né, a necessidade daquela comunidade também estar inserida, né, com um ambiente adequado para essa prática. Então, nesse sábado, tivemos essa oportunidade, né, estivemos lá presente, casa cheia, a comunidade se fez presente, um dia maravilhoso, né, onde a gente pôde conversar com pessoas, estar dialogando lá e vendo a importância, né, e sem contar também a alegria estampada no rosto daquelas crianças, daquelas famílias, em estar recebendo aquela obra bem significativa para aquela comunidade. Queremos aqui também, nesse momento, aproveitar e agradecer carinhosamente ao governo do Estado de Santa Catarina por ter liberado os recursos, né, através da nossa querida deputada e professora também, Luciane Carminati, que foi a intermediária desses recursos, ao professor Eloir, que tem, durante o período que esteve na secretaria, caminhado na busca, né, por esses recursos, e também ao Poder Executivo, né, pela complementação, né, dos recursos para que a obra pudesse acontecer. Então, hoje, a comunidade do Zumbi dos Palmares, comunidade ali e as demais comunidades que englobam o seu entorno, estão de parabéns, estão com espaço, e temos a certeza que esse espaço será muito bem utilizado, muito bem aproveitado por todas as pessoas daquela comunidade.
Muito bem, já vamos aproveitar aqui o momento, vamos passar a palavra aqui para a Zete, para ela conversar conosco também. Ela que é diretora lá da Escola Nossa Senhora Aparecida, né? Está presente na comunidade e a gente sabe aí da alegria de todas aquelas pessoas que receberam essa obra. A gente fala com muita propriedade, já que também sou lá daquela região, né? Estudei a minha vida escolar toda lá no Zumbi. desde o prézinho até o ensino médio. Então, gostaria que a Zete comentasse para nós sobre a importância dessa obra aí e o tamanho da grandiosidade dessa obra para aquela comunidade, não só para a escola, mas também em toda aquela grande região que vai poder estar aproveitando aí o nosso ginásio de esportes.
Isso, Luciano. Então, como o secretário Caio já falou, essa obra ela é de suma importância. Por quê? Vou falar um pouquinho quanto escola. A gente se sentia uma dificuldade no momento em que as crianças iam praticar a aula de educação física. Nós não tínhamos um espaço adequado. A gente contava lá com uma quadra de areia e um campo que era feito há muito tempo já pela comunidade de grama. Então, dia de chuva, as crianças não podiam estar praticando a educação física adequada. Então, com a vinda dessa obra, a gente se sente feliz, realizado, porque veio contribuir muito, quanto nós, escola, e quanto a comunidade. No sábado, a gente se sentiu muito orgulhoso, muito feliz pelas pessoas que aceitaram o convite e vieram prestigiar esse momento. Que, para todos nós, eu falo e me sinto como moradora do Zumbi, porque há muitos anos já que trabalho lá, senti assim que as pessoas estavam felizes e contentes por esse momento. É uma obra que se tornou realidade, não ficou só no papel e no sonho. Como o secretário já falou também, a gente agradece do fundo do coração a administração municipal por dar o pontapé, o professor Eloir, vereador hoje, né, no momento era secretário de educação, que não mediu esforços para ir em busca, e ele sentia o anseio da comunidade escolar quanto a essa obra. E também, não posso deixar de citar aqui, a deputada Luciane, que ela fez o meio de campo. Então, como eu sempre falo, essa conquista ela é de muitas mãos. Ela envolve a administração municipal, governo do estado e a deputada Luciana. As coisas acontecem no nosso município porque nós temos pessoas competentes, gestores competentes, que não deixam só no papel, mas que sim vão em busca. Hoje, a nossa população aqui de Passos Maia está contente porque muitas coisas estão sendo feitas pela administração municipal. E isso conta que o nosso município ele está em boas mãos. Então, eu, quanto gestora da escola, me sinto feliz porque, como falei na inauguração no sábado, quando eu assumi a escola na gestão, a gente recebeu a notícia de que havia sido encaminhada uma proposta para um futuro ginásio ou quadra de esportes no Zumbi. E hoje, ainda como gestora da escola, eu tive a felicidade de poder estar junto com a administração municipal inaugurando esta obra. Que esta obra, ela não veio só para suprir as necessidades da comunidade escolar, mas sim de toda a comunidade ao redor, que vai servir para crianças de pré-escola até o idoso, até a terceira idade.
Isso aí, Zete. Então, voltando um pouquinho aqui à questão da inauguração do ginásio no Zumbi no sábado passado, nós estamos com as escolinhas de futsal que já estão acontecendo na Escola Duque de Caxias, na Indumel, no centro da cidade, com o professor Rafael, o professor Érico e também o professor Valdinei, com algumas turmas. Mas, com esta inauguração, então, com esta obra que nós acabamos de inaugurar no sábado anterior, a partir da semana que vem, na segunda-feira, estaremos dando início também às escolinhas de futsal, também na região do Zumbi, que até então aquelas crianças não estavam tendo, pela necessidade e pela falta do espaço. Então, com isso, a partir desta semana que vem, segunda-feira já, estará iniciando, então, a escolinha de futsal lá. Nesta semana já iniciou, claro, as atividades de educação física, professor postando as fotos lá, tão bom de estar vendo isso, né? Com as atividades tendo um espaço maravilhoso para a execução das atividades escolares, né? Então, a partir da semana que vem, começam também nesta região as escolinhas de futsal.
Seguindo por aqui, nós já estamos falando de obras, né? Como a gente citou antes, tivemos no último sábado a inauguração lá do ginásio poliesportivo, lá no Zumbi dos Palmares. E já que o Caio está por aqui também, gostaria de falar dessa grande obra que é a nossa creche municipal, que é uma obra que em breve estaremos entregando para toda a comunidade, para os alunos, para os professores aí. Então, gostaria que o Caio também comentasse como é que está o andamento dessa obra aí, qual a previsão, como é que estão os trabalhos nessa obra da creche municipal aqui em Passos Maia.
Isso aí, Luciano, então. Falando um pouquinho da nossa creche municipal do CEI Branca de Neve, a gente recebeu na semana passada as chaves da empreiteira. A empreiteira nos entregou a obra, né, de forma concluída, a parte estrutural da obra. E a partir de então a gente vai passar ao trabalho da organização interna, né, dos espaços, para que em breve a gente possa estar realizando a inauguração desta grande obra, deste grande empreendimento que o município de Passos Maia vem desenvolvendo durante esses anos aí. Então, assim, até para informe das famílias, muitos já estão perguntando, né, quando que a gente vai descer para a creche nova. Então, para trazer a informação a todas as famílias, para estarem sabendo das situações, nós tínhamos meio que projetado uma inauguração em breve, mas juntamente com a inauguração da obra veio a liberação, né, do recurso para pavimentação asfáltica. E na semana passada, então, o prefeito Ego entregou à empresa ganhadora da licitação, né, a ordem de serviço para execução da pavimentação asfáltica na rua em frente à creche e que sobe em frente à PAI. Então, nessa semana, a empreiteira já iniciou as obras da pavimentação asfáltica, e nesse sentido, então, a gente optou por tardiar um pouquinho a mudança dos alunos da creche atual onde estão para a creche nova, até porque a gente teme, em alguns momentos, estando com as crianças lá embaixo, trabalho da obra acontecendo aí da pavimentação asfáltica, e acontecer algum momento de chuva, e as famílias, então, não conseguirão chegar até o portão da creche para pegar as crianças. Isso irá dificultar muito. Então, nesse sentido, a gente optou por tardiar um pouquinho mais essa inauguração aí e a vinda da creche antiga para a creche nova aí. Então, nesse sentido aí, a gente pede a compreensão da comunidade aí para mais uns dias aí. Acreditamos que em breve aí, no mais tardar aí, em 30 dias, 40 dias, a gente estará fazendo a inauguração e a mudança para a atual creche agora, vamos dizer assim.
Beleza, então, Caio, vamos falar um pouquinho agora da parte pedagógica, né? Inclusive, nessa semana aí nós tivemos o Seminário Municipal de Prevenção e Proteção às Crianças Vítimas de Violência, né? Todo esse trabalho que é realizado aí, a gente sabe que não é só o trabalho lá na escola, mas sim todo um trabalho que também vocês realizam. Então, gostaria que você comentasse para nós aí como é que está o andamento aí dessa parte pedagógica da Secretaria de Educação.
Isso, Luciano. Então, nós tivemos na quarta-feira, aconteceu, né, juntamente com a assistência social, a saúde e a educação, o seminário da escuta especializada. A gente sabe que todos nós profissionais dessas três áreas, nós estamos envolvidos no dia a dia com crianças, e nós precisamos estar preparados para ouvirmos essas crianças, porque às vezes as crianças têm algo a nos trazer e nós não estamos preparados. Então a gente fez durante esse dia uma organização, né, para que todos os profissionais que atuam na escola, desde o motorista, serviços gerais, merendeira e professores, enfim, todos os profissionais pudessem participar. A gente fez uma organização, né, suspendendo as aulas com atividades à distância no período da manhã para a Escola Nossa Senhora Aparecida, onde aí todos os profissionais vieram participar. Na parte da tarde a gente fez o mesmo com os profissionais da Escola Duque de Caxias, que também participaram no período da tarde. E isso aí é um trabalho importante. A professora Iraci Andrade, que esteve ministrando este seminário, ela é uma pessoa bem, com uma ótima formação, conseguiu conduzir muito bem o trabalho e levar muitos esclarecimentos, muitas informações aos nossos profissionais que atuam nas escolas aí, e com certeza, a partir de então, estarão preparados para uma escuta de uma criança, de um adolescente que porventura possa estar procurando essas pessoas para se abrir, às vezes, para conversar. Porque a gente sabe que, às vezes, a criança sofre algum tipo de violência e ela não consegue se abrir. E às vezes ela busca aquela pessoa que ela tem afinidade e ela começa a se abrir. E nós temos que estar preparados para ouvi-la e dar o melhor encaminhamento na conversa, naquilo que ela tem a nos trazer. Seguindo também aqui, falamos um pouco do andamento dos nossos trabalhos. Nós temos os pedagógicos que vão às escolas durante a semana, né? Temos a professora Nilce e a professora Ivete, que durante a semana elas se deslocam às escolas, né? Fazer o trabalho pedagógico com esses alunos. E junto a elas também acompanha sempre a psicóloga, né? Que faz também o trabalho de psicologia, né? Junto aos nossos alunos. São duas atividades muito importantes, né, junto às nossas escolas, e que a gente precisa estar, né, sempre próximo, auxiliando os professores, a escola como um todo também.
Beleza, então, Caio. Voltando aqui com a Zete, nós vamos falar um pouquinho dos trabalhos lá na Escola Nossa Senhora Aparecida. Zete, eu gostaria que você falasse primeiramente como é que foi a preparação desde o início do ano, né? Todo o trabalho que é realizado de preparação dos professores e com os demais profissionais que atuam lá na escola. Gostaria que você fizesse um resumo, falasse um pouquinho para nós, questão do ensino em tempo integral também. Então, gostaria que você falasse sobre esses assuntos aqui para nós.
Certo, Luciano. Então, início do ano, a gente iniciou os trabalhos com formações, né? Através da Secretaria de Educação. Então, todos os professores da rede municipal participaram de algumas formações, até mesmo para o nosso fortalecimento pedagógico, né? A nossa equipe hoje, eu posso dizer que ela está bem estruturada. Todo início de ano, a gente inicia, mas sempre pode estar havendo algumas mudanças, né? Mas hoje a gente está com uma equipe completa. Como o secretário já falou, nós temos um cronograma com planejamentos que toda semana as meninas do pedagógico da Secretaria de Educação vão até a escola para desenvolver um trabalho, né? Tanto com alunos, tanto com professor. E também a gente tem a psicóloga escolar, que está sempre pronta lá para nos ajudar nas demandas que a gente vem encontrando a cada dia. Gostaria de falar aqui também que nesse mês foi implantado o tempo integral. Então, a gente está atendendo alunos de primeiro, terceiro e quarto ano. Esses alunos que estão frequentando o tempo integral são alunos que eles não estão participando do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, eles vão para o tempo integral no contraturno da escola, onde lá eles desenvolvem várias atividades, como oficinas de arte, oficinas de capoeira, oficinas de futsal. E o tempo integral, no meu ponto de vista, ele veio para somar e também para trazer uma contrapartida para essas crianças. Então, aqui eu quero também aproveitar esse momento, como também o secretário de Educação já comentou, a gente teve a inauguração do ginásio, e na próxima segunda-feira nós vamos estar começando com as escolinhas de futsal, onde vai ser ministrada pelo professor Rafael. A gente teve uma demanda bem grande de crianças, alunos procurando para estar fazendo essas aulinhas. Então, na próxima segunda-feira, o professor Rafael fez toda uma organização por faixa etária e a gente vai estar começando a atender essas crianças nas aulinhas de futsal. Quero aqui também deixar uma colocação sobre o Festival Estudantil, que todo ano acontece nas escolas. Então, na nossa escola, esse ano, a gente teve alguns inscritos, onde a gente tem uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, do CRAS, na pessoa da Vânia, e das meninas que trabalham lá com ela, de toda a equipe. O professor Jean, então, ele se desloca aqui da cidade, toda segunda-feira, e vai até a nossa escola para estar ensaiando com essas crianças, né? O professor trabalha bastante a voz, posicionamento, uso do microfone, que tudo isso é muito importante para que uma criança possa lá na frente chegar e se apresentar ao público. Então, a nossa escola, ela atende crianças do pré ao nono ano e também a extensão do ensino médio, do Coralha. Quero aqui frisar também a parceria que a gente tem com a diretora da Escola do Coralha, a Patrícia. Ela é uma pessoa assim, que está sempre pronta para nos ajudar. A gente sempre está dialogando o município com o estado. Nós temos a coordenadora Tati, que trabalha com nós também lá no Zumbi. Ela é uma pessoa sempre pronta para ajudar. Então, a gente trabalha em conjunto, município e estado.
Muito bem. Então, complementando também o que a Zete tem trazido do tempo integral, a gente também está com o tempo integral acontecendo, que iniciou-se também a partir deste mês na Escola Duque de Caxias, na comunidade Indumel. Já vínhamos, desde o início do ano, atendendo o tempo integral na comunidade, na indústria de madeireira Astoso, e também no CI Branca de Neve, com o pré-1 e o pré-2, que a gente já vem atendendo o tempo integral. Então, essa nova modalidade a gente está implantando neste ano, é um ano experimental, vamos dizer assim, e que às vezes a gente vai passar por alguns percalços aí até estar bem organizado. Importante isso. Frisando também a questão que a Zé coloca aqui do festival, né, essas parcerias que sempre acontecem entre a Secretaria de Assistência Social e a Educação, né, em que estão acontecendo durante esses meses aí os ensaios, em breve aí estarão acontecendo então as eliminatórias nas escolas e já com data agendada aí também para o festival, a finalíssima deste festival, que sempre tem sido de casa cheia e de grande importância, né, a essas crianças também, né, na questão da comunicação e da expressão e de se manifestarem perante público e assim por diante.
Beleza, então nós vamos agradecendo aqui a presença da Zete, né, que é a diretora lá da Escola Nossa Senhora Aparecida, que veio hoje aqui no programa falar um pouquinho conosco, comentar sobre os assuntos da escola, né, e representando as demais diretoras, né, a Cleuci lá na Escola Duque de Caxias, a Juliane também, que é a diretora aqui do CEI Branca de Neve, que nos próximos programas vão estar conosco aqui conversando também, trazendo os assuntos aqui relacionados às suas escolas. Zete, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Luciano, obrigado ao secretário Caio, obrigado a toda a população que nos ouviu nesse momento, um grande abraço e fiquem com Deus.
Também vamos agradecendo aqui a presença do Caio, né, que sempre está pronto aí quando a gente precisa dele para gravar os programas aqui, né, para levar informação sobre a Secretaria da Educação. Obrigado pela tua presença aqui no nosso programa informativo e até uma próxima oportunidade. Eu deixo espaço aqui para suas considerações finais.
Muito bem, Luciano, muito obrigado por este momento, por estar aqui hoje trazendo as informações da pasta da Secretaria de Educação. Obrigado, Zete, que nos acompanhou também hoje neste programa. E também aos ouvintes que têm nos acompanhado aí durante essa programação de hoje. Mas para finalizar aqui, quero trazer aqui uma pequena informação também às nossas crianças das escolas municipal, estadual, da creche, do CEI Branco de Neve, de que nesta semana aí estará acontecendo em nosso município o cinema na escola. A gente fez a contratação deste pessoal que estarão vindo, indo até as escolas, temos toda uma organização aí, em que o caminhão do cinema vem, vai até a escola, se coloca ao lado, e aí as turmas, aos poucos, vão participando deste momento, que é único para nós aqui também. A gente sabe que muitas vezes não tem essa oportunidade de estar indo a um cinema, então o cinema estará indo até a escola nesta semana. Obrigado, Luciano, por este momento. Me coloco à disposição aí, assim que precisar, em outros momentos, a gente está à disposição para trazer mais informações da pasta da Secretaria de Educação.
Muito bem, meus amigos, seguindo por aqui com o informativo, nós vamos agora com informações. A enfermeira Graciele Orlandim traz informações porque hoje é dia D de vacinação contra a gripe em Passos Maia. A unidade de saúde está atendendo até às 16h. Vamos acompanhar o convite, então, da enfermeira Graciele.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os munícipes. Sou a enfermeira Graciele, então, passando aqui para convidar a população para comparecer nesse sábado, hoje, dia 13, na unidade de saúde, que tem a campanha da influenza, a campanha da gripe. Neste início de campanha, neste sábado, as vacinas estão sendo destinadas aos grupos prioritários somente. Crianças até 5 anos, idosos, pacientes que têm pressão alta, que têm diabetes. Esses são os nossos públicos-alvos, os nossos grupos prioritários, professores, profissionais de saúde. Então, neste sábado, nesse início de campanha, até o final do mês, a gente dá prioridade a esses grupos que eu mencionei, certo? A partir do dia 1º de maio, acreditamos que o Ministério da Saúde, então, ele libere a vacina para todo o resto da população, ou seja, aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de comorbidade ou que não estão nessa faixa etária, certo? Então, só para reforçar, são crianças de 6 meses a 5 anos de idade, são idosos acima de 60 anos, pacientes que usem medicamento para pressão alta, que usem medicamento para diabetes, que tem alguma doença crônica, certo? Qualquer dúvida que tiver, pode estar tirando com a agente comunitária de saúde ou com a gente mesmo ali na sala de vacina, tá? Pode passar aí para conversar com a gente. Nesse sábado a gente vai ter a presença do Zé Gotinha.
Tá certo, então. Obrigado, Graça, pelas informações aí da Secretaria de Saúde. Lembrando que hoje, então, tem o dia D de vacinação contra a gripe aqui em Passos Maia, na Unidade de Saúde do Centro. Vamos em frente com o nosso informativo e lembrando que hoje tem o Dia da Família na Escola. Uma tarde divertida lá na Escola Coralha, aqui de Passos Maia. E quem tem o convite especial é a diretora da escola, a Patrícia Maier, que vai fazer o convite. Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde a toda a comunidade de Passos Maia, sou a Patrícia, diretora da Escola Coralha, e passando hoje para convidar toda a nossa comunidade para participar no dia 13, neste sábado, do Dia da Família na Escola. Será um dia muito importante, um dia que a nossa escola está aberta à comunidade, teremos várias atividades, como jogos no ginásio, vaquinha parada, chute na argola, cesta de basquete, peteca ao alvo, teremos jogos de mesa, dominó, uno, banco imobiliário, responda quem puder, teremos uma sala de acolhimento com spa dos pés, com alongamento, chazinho e também um quiz de perguntas e respostas e torta na cara. Então serão atividades para toda a família, para os filhos, os pais, os tios, avós, primos, irmãos, para todos estarem participando. Ficaremos muito felizes de ter a presença da nossa comunidade, dos nossos alunos e as famílias. Aguardamos a todos neste sábado, a partir das 14 horas, aqui na Escola Coralha.
Muito bem, tá aí então o recado da diretora da Escola Coralha, Patrícia Maier, trazendo informações, porque hoje é o Dia da Família na Escola, né? Então nós do município de Passos Maia somos parceiros aí também da Escola Coralha aqui de Passos Maia. Beleza, então obrigado pelas informações e nós temos alguns convites para fazer, lembrando que domingo amanhã tem uma grandiosa festa na comunidade do assentamento Zumbi 2 em Passos Maia. 6 horas alvorada festiva, 10h30 Santa Missa, 12 horas almoço com o churrasco de carne de gado e porco com saladas diversas. À tarde, às 13h30, tem bingo e a partir das 14h30 tem Zé Tobias e Trio Camperismo. Haverá segurança no local, desde já agradecemos a presença de todos, lembrando que todos devem levar pratos e talheres. Para mais informações e reserva de carne, falar com seu Chuquinho e com a Jurema através do 991-38-0848. E o Clube de Mães Terra Viva convida o seu Clube de Mães e o povo em geral para uma grandiosa festa que vai se realizar no dia 21 de abril, lá no assentamento Madre Cristina. 6 horas alvorada festiva, 10 horas Santa Missa, 12 horas almoço com churrasco de gado e suíno, saladas e pão e cuca. À tarde, jogo do bingo, jogo do 48 e jogo do pneu. Tarde com música e dança ao som de Ezequiel e Mona Lisa. Além disso, o palco vai ficar à disposição para quem quiser mostrar o seu talento. Teremos também concurso de vaneirão com premiação. Desde já agradecemos a sua presença, lembrando que o Clube de Mães com maior número vai ganhar prêmios. Temos um aviso importante, o CRAS de Passos Maia convida as famílias que recebem o Bolsa Família das comunidades do Zumbi 1 e Zumbi 2 e também Santo Antônio para uma importante reunião que vai se realizar nesta terça-feira, dia 16, às 14 horas no Centro Comunitário do Zumbi dos Palmares. O não comparecimento pode implicar no recebimento do seu benefício. E lembrando que hoje à tarde também nós temos um grandioso encontro de corais aqui em Passos Maia. Então, o Governo Municipal de Passos Maia, através aí da Secretaria de Assistência Social, né, através da Vânia, secretária, juntamente com o Coral Tramonto, tenho a satisfação de convidar você para participar então do nosso encontro de corais. Vai ser na Igreja Matriz aqui de Passos Maia. Às 13h30 tem recepção com coffee break, às 16h30 tem início das apresentações, às 19h30 tem o jantar no Salão Paroquial. Tá bom? O valor do jantar aí é de R$ 50,00 e para crianças até 12 anos é R$ 25,00. Confirmar a presença, né? Então você chama no WhatsApp
Fala aí com a Edinalva através do 98425-6879 ou com a Lourdes 99906-9649. Grande encontro de corais hoje à tarde, então, na Igreja Matriz aqui de Passos Maia. Aguardamos pela sua presença. E assim estamos chegando ao final de mais um programa informativo da Prefeitura. Um grande abraço aqui do seu amigo Luciano. Fique com Deus que eu vou com ele e no próximo sábado estaremos novamente aqui na sua casa com informações da Prefeitura de Passos Maia. Um grande abraço e até sábado que vem!